Reportagem especial.
Os abusos na concessão de crédito, que muitas vezes levam ao superendividamento, podem estar em seus últimos dias. Um projeto do Senado que está sendo analisado na Câmara estabelece uma série de responsabilidades a quem oferece a operação de crédito, como, por exemplo, avaliar a capacidade do consumidor de pagar sua dívida. Você confere os detalhes da proposta a partir de agora no terceiro capítulo da série do repórter Cláudio Ferreira.
O fantasma do superendividamento ronda a vida de milhares de cidadãos brasileiros, em especial dos idosos, que muitas vezes comprometem sua sobrevivência por causa de empréstimos consignados, aqueles que têm parcelas debitadas mensalmente da aposentadoria. O assunto tem sido discutido em várias audiências públicas na Câmara. Em um dos debates, Andrei Vilas Boas de Freitas, da Secretaria Nacional do Consumidor, apontou, além das dificuldades econômicas do dia a dia, um estímulo exagerado ao consumo, que tem origem na sociedade, na mídia e até nos próprios familiares do superendividado.
Existe um conjunto de mecanismos que faz com que uma pessoa ela possa ir contraindo dívidas recorrentemente sem haver qualquer tipo de orientação e sem haver algum tipo de freio que impeça ela de chegar a um ponto que ultrapasse o limite do razoável.
Igor Brito, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, lembrou dos esforços de vários órgãos para tentar estabelecer uma relação mais justa entre quem deve e quem cobra.
Que as estratégias realizadas há muitos anos por defensoria pública, por PROCONs, por tribunais de justiça, para garantir soluções e negociação de dívidas em patamares justos das pessoas superendividadas com as instituições financeiras, não tem evoluído porque nos falta uma lei.
O problema da falta de uma lei pode ser resolvido em breve. Uma comissão especial da Câmara está discutindo um projeto do Senado que modifica o Código de Defesa do Consumidor. Ele determina a prevenção e o tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor por meio de mecanismos judiciais e extrajudiciais. Um dos capítulos da proposta é dedicado exclusivamente ao superendividamento, definido como a impossibilidade manifesta de o consumidor de boa-fé pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer o seu mínimo existencial. Esse conceito do mínimo existencial permeia todo o projeto. Chamado também de mínimo social, se refere ao total de recursos necessários para fornecer qualidade de vida mínima a uma pessoa. Muitos relacionam o conceito à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Durante os debates na comissão especial, Patrícia Cardoso, do Colégio Nacional de Defensores Públicos, destacou essa característica do projeto. Hoje em dia, segundo ela, a decisão de alcançar um plano de pagamento justo para o endividado está nas mãos do mercado.
O projeto de lei está todo baseado na elaboração de um plano de pagamento para aquele consumidor super endividado. Ninguém vai deixar de pagar as suas dívidas. Somente vai se passar a pagar as dívidas de acordo com a sua capacidade, o seu mínimo existencial e da sua família.
O projeto em discussão na Câmara define as várias modalidades do que chama de dívidas de consumo. Podem ser débitos de operações de crédito, de compras a prazo e de serviços de prestação continuada, como TVs por assinatura e academias de ginástica. Não é aplicável para dívidas contraídas mediante fraude ou má-fé, ou para débitos oriundos de contratos feitos com o único objetivo de não realizar o pagamento. Pela proposta, fornecedores ou intermediários de operações de crédito ou de venda a prazo são obrigados a informar o consumidor sobre o custo total da transação, as taxas de juros, encargos, prestações, o prazo de validade das ofertas, os dados do fornecedor e o direito à liquidação antecipada da dívida. Fica proibido usar expressões como crédito sem juros, gratuito, sem acréscimo ou taxa zero. Se o projeto for aprovado, também é vedado ocultar ou dificultar a compreensão do consumidor sobre os riscos da operação. Também não vale oferecer estes serviços anunciando que não haverá consulta aos serviços de proteção ao crédito. Igor Brito, do Instituto de Defesa do Consumidor, comentou esses avanços durante as discussões da proposta.
Esse PL, ele traz padrões éticos e morais para a publicidade de crédito. O fim de publicidades enganosas de crédito sem juros, como financie sem juros, ou seja, uma contradição absurda. Como é que você financia alguma coisa sem juros? É claro que isso é enganoso, né? Ou empréstimo sem consulta aos cadastros de inadimplentes, ou seja, obviamente não há nenhuma boa fé naquele que empresta uma pessoa que já está absolutamente endividada, né?
Pela proposta, quem está oferecendo crédito fica obrigado a avaliar a capacidade e as condições do consumidor de pagar a dívida contratada. E um capítulo é especialmente dedicado ao empréstimo consignado. Cada parcela deve corresponder a, no máximo, 30% da remuneração mensal líquida do devedor. E quem pede um empréstimo tem até 7 dias para desistir.
Meu salário desvalorizou. Dívidas, juros, dividendos. Oh.
Outro capítulo fala da conciliação no superendividamento. Com mediação da justiça, a proposta estabelece que um plano de pagamento deve ser feito para que a dívida seja quitada em, no máximo, 5 anos, preservando o mínimo existencial. Essa conciliação não abarcaria alguns débitos, como os referentes a pagamentos de impostos, a financiamentos imobiliários e a crédito rural. O representante da Secretaria Nacional do Consumidor, Andrei Vilas Boas de Freitas, comemora a referência à conciliação.
Se as pessoas que são superendividadas no Brasil elas fossem pessoas jurídicas, elas teriam um instrumento para voltar a uma condição normal, que seria a de recuperação judicial. O que o PL, me parece, faz de forma bastante interessante é oferecer uma possibilidade de criar algo que seria parecido com uma recuperação judicial para pessoas físicas.
Para Leonardo Garcia, procurador do Estado do Espírito Santo, a proposta em análise não é sinônimo de perdão aos devedores, mas estabelece um mecanismo para o pagamento dos débitos dentro de limites razoáveis.
Se nós somos um país que não demos educação financeira aos nossos brasileiros, se nós somos um país em que 94% dos superendividados é pobre, eu acho que nós temos um dever, mais do que uma responsabilidade. Enquanto sociedade, enquanto Congresso Nacional, nós temos um dever para com essa população.
Leonardo Garcia lembra que o relatório do Banco Mundial, em 2013, já recomendava que uma legislação sobre endividamento fosse feita em cada país, principalmente os do terceiro mundo, onde a desigualdade de renda é grande e onde, normalmente, a população não teve acesso à educação financeira.
Dívidas, dívidas, juros, juros, dividendos.
Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
No quarto capítulo da série sobre superendividamento, vamos falar de outro projeto que está sendo examinado na Câmara. A proposta estabelece regras para punir o devedor, quanto mais aquele cidadão ou aquela empresa que, de propósito, deixam de pagar os impostos que devem.
Reportagem especial.